Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, hoje é terça-feira, dia 20 de julho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Mauro Ramos, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Sob governo de Jair Bolsonaro, o número de armas de fogo nas mãos de civis duplicou.
MTST inaugura em São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista, a 13ª Cozinha Solidária. Até o final do ano, serão 26 em várias periferias dos centros urbanos do país.
Pistoleiros invadem a ocupação do MST em Recife e atiram em militantes.
Ex-PM Rony Lessa, acusado de assassinar a Marielle, é suspeito pela morte de mais 4 pessoas.
E Pedro Castillo é oficialmente declarado presidente eleito do Peru.
Homem em situação de rua é encontrado morto no centro de São Paulo. A hipótese é que a morte tenha sido em decorrência das baixas temperaturas aqui na capital. 5:01, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual, instagram@radiobrasilatual, twitter@radiobrasilatual. Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Eita, tardinha gelada! Aqui na capital paulista, a tarde de terça-feira é de tempo firme, seco e temperatura baixa. Neste momento, os termômetros marcam 15 graus na região. A umidade relativa do ar está baixa e vai continuar assim, não tem previsão de chuva. O céu permanece limpo, com poucas nuvens durante o período da noite e madrugada. E a temperatura cai e fica na casa dos 9 graus. No ABC Paulista, a tarde de terça-feira também está gelada, agora 14 graus na região. O céu está parcialmente nublado e a tendência é que fique assim durante o período da noite e madrugada também. Não tem previsão de chuva e, olha, vai esfriar mais. A temperatura fica na casa dos 9 graus durante a madrugada. Tarde seca e gelada também em Mogi das Cruzes, agora 13 graus na região. Mais um dia sem chuva, a partir de agora a temperatura começa a cair e atinge os 7 graus durante a madrugada. Em Santos, a tarde de terça-feira está nublada. Neste momento, os termômetros marcam 19 graus. Na região da Baixada Santista, não tem previsão de chuva. O período da noite continua nublado e a temperatura cai, atingindo os 14 graus durante a madrugada. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5:03, o trânsito aqui na cidade de São Paulo, no final da tarde gelada desta terça-feira, registrado pela CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, é de 6,89 quilômetros. A pior região é a Zona Oeste, apresentando 4 quilômetros de lentidão. As zonas Norte e a região Central, 2 quilômetros. Zona Sul, 1 quilômetro. Zona Leste não apresenta nenhum ponto de congestionamento nas ruas e avenidas monitoradas pela CET. O metrô informa que as suas linhas operam normalmente. A CPTM diz a mesma coisa, mas suas 7 linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Motorista que vai para a região do ABC ou Baixada Santista utilizando Anchieta ou Imigrantes não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento. No sentido contrário, a mesma coisa segundo a concessionária. Lá na Baixada, rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera, Guarujá e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega também apresentando trânsito livre no final da tarde desta terça-feira.
Aí galera, aqui é a banda Bicho de Pé. A gente tá aqui na Rádio Brasil Atual 98.9. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Oi, 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 me encantei por seu olhar. Moreno, chega mais pra cá. Meu dengo, vem me chamegar.
Minha apresentação, Rafael Garcia e Mauro Ramos, do Brasil de Fato. Os trabalhos técnicos a cargo dele, Fábio Balbini.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Fábio Balbini, cinquentão das massas. 5:05. Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que houve um exagero na proposta de reforma tributária enviada pelo governo e que trouxe mudanças no imposto de renda. Para o presidente, a Receita Federal foi com muita sede ao pote. O problema, segundo o presidente, já está sendo acertado com o relator do projeto na Câmara, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. Em entrevista, Bolsonaro afirmou que, mesmo sendo projeto de seu governo, se passar no Congresso um aumento na carga tributária, ele será vetado. O texto enviado pelo ministro Paulo Guedes à Câmara estabelece ampliação na faixa de isenção do imposto de renda, a redução de taxas para empresas e cobrança de tributos sobre dividendos. Questionado, Bolsonaro disse acreditar que as reformas tributária e administrativa podem sair ainda neste ano. Ainda na linha do é melhor esperar sentado, Bolsonaro também afirmou que apresentará provas de fraudes no segundo turno das eleições de 2014. Para tal, o presidente disse que teve o auxílio de um hacker do bem. A intenção, segundo ele, é mostrar que as urnas eletrônicas são fraudáveis para reforçar a defesa do voto impresso. O presidente voltou a criticar o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro disse ser lamentável o que Barroso faz para manter o sistema de votação atual. Sobre as pesquisas de intenção de voto, o chefe do Executivo afirmou ter certeza que elas são furadas. Ele também afirmou que não existe uma terceira via para as eleições de 2022.
Pois é, Mauro Ramos, e na mesma entrevista da Rádio Itatiaia nessa manhã, o Bolsonaro desacreditou o relatório que o senador Renan Calheiros vai apresentar à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, que investiga as ações e principalmente as omissões do governo federal no combate à pandemia. O relatório, com as conclusões da CPI, deve ser apresentado ao fim dos trabalhos no mês de outubro. O relatório do Renan é para jogar no lixo, é uma palhaçada o que eles estão fazendo. Eles estão nos acusando de comprar, por exemplo, a Covaxin. De comprar não, se corromper. Não pagamos um centavo sequer da Covaxin, é só narrativa, disse todo o pimpão o presidente Jair Bolsonaro. O chefe do Executivo Nacional ainda rechaçou outras denúncias, como a da existência de um gabinete paralelo, e defendeu a propaganda de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19, como a hidroxicloroquina.
Às 8:00. Também em entrevista na manhã de hoje, o ex-presidente Lula disse, se referindo a Bolsonaro, que o povo vai empossar o presidente eleito em 2022. Para de ser estúpido. Ninguém quer receber a faixa de você. Pode deixar que o povo vai empossar o presidente eleito em 2022 e não será você, afirmou Lula. O petista voltou a criticar o voto impresso, recurso defendido por Bolsonaro para as próximas eleições, e continua afirmando que as eleições não auditáveis serão o mesmo que fraude. O ex-presidente comentou ainda sobre a chamada terceira via. Segundo Lula, todos os partidos políticos deveriam lançar os próprios candidatos a presidente nas próximas eleições para que testassem a força e a popularidade da sigla. A terceira via é uma invenção dos partidos que não têm candidato. Não adianta as pessoas inventarem que tem uma disputa entre dois opostos. Não tem essa radicalização, não tem essa polarização. O que está acontecendo é que de um lado tem a democracia e de outro o fascismo, disse Lula. Ainda de acordo com o ex-presidente, o Brasil não discute reforma política porque o Congresso não quer. Lula disse que cada partido virou uma cooperativa de deputados para repartir o fundo partidário eleitoral e que, por isso, não há interesse em mudar o sistema político atual. O ex-presidente afirmou também que, se dependesse dele, o Brasil teria, no máximo, apenas 4 partidos políticos grandes, porque com poucos partidos é possível fazer uma coalizão partidária, isto é, realizar uma aliança em função do bem comum.
E a Polícia Federal enviou nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal o pedido do ministro da Justiça, o Anderson Torres, para que o deputado Luiz Miranda, aquele do Distrito Federal, do Democratas, do DF, seja investigado por possível denunciação caluniosa contra o presidente Jair Bolsonaro. O pedido de apuração foi feito pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, ao Ministério da Justiça, após Miranda ter apontado suposta prevaricação de Bolsonaro no caso da vacina Covaxin. O deputado e o irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, dizem ter se reunido com Bolsonaro no Palácio Alvorada, em março deste ano, para comunicar supostas irregularidades na compra da vacina do laboratório Barack Biotech. Bolsonaro não teria tomado previdências, o que configura o crime de prevaricação. Após as declarações dos irmãos Miranda, Bolsonaro passou a ser investigado no Supremo. A PF agora quer saber que o... A PF quer que o Supremo agora esclareça se há conexão entre os fatos apontados na denúncia contra Luiz Miranda e os fatos apurados no inquérito de Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, os pedidos de investigação tratam dos mesmos fatos sobre o processo de compra da vacina e também a tomada de providências por parte do presidente da República, mas em vertentes opostas. Se a omissão realmente ocorreu, vai estar descartada a hipótese de denunciação caluniosa. Se o presidente não se omitiu em tese, fica caracterizada a denunciação e, portanto, seguirá o processo sem afetar o deputado Luiz Miranda.
5:12. Depois de ser criticado por Jair Bolsonaro por não ter impedido a aprovação do aumento no fundo partidário, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, deu o troco nesta terça-feira. Ramos disse que, depois de toda a fanfarronice, o presidente está armando um acordão para dobrar o valor do fundo e passar para 4 bilhões de reais. O parlamentar sugeriu que Bolsonaro vete integralmente o aumento das despesas relacionadas ao fundo eleitoral. Bolsonaro anunciou que não sancionaria o fundão de 5 bilhões e 700 milhões de reais, e o Palácio do Planalto tem articulado para diminuir o montante que será usado nas eleições de 2022 para 4 bilhões de reais. O valor anterior era de 2 bilhões. O deputado desafiou o chefe do Executivo nas redes sociais. Presidente Bolsonaro, acordão de 4 bilhões? Não. Vete total, cumpra sua palavra e não espere o último dia do prazo. Vete hoje e devolva para o Congresso, porque aí o voto é obrigatoriamente nominal, escreveu Ramos. No último domingo, Bolsonaro culpou o vice-presidente da Câmara pela aprovação do fundão. Ramos conduziu as sessões do Congresso Nacional, que analisaram a lei de diretrizes orçamentárias. O texto apresentado continha o aumento da quantia reservada ao fundo eleitoral. O relator da proposta foi o deputado Juscelino Filho, do DEM, da Bahia.
Pois é, Mauro, e a reação do deputado, vice-presidente da Câmara, não ficou por aí, não. Na linha da melhor defesa e o ataque, Marcelo Ramos pediu hoje, em requerimento ao presidente da Casa, o Arthur Lira, acesso aos 127 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. O vice-presidente da Câmara disse que, inicialmente, seu objetivo é verificar a fundamentação jurídica dos pedidos e checar se há elementos de que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. Porém, afirmou, além da questão jurídica, Ramos disse ser preciso mapear os elementos de natureza política, como as mobilizações da população, a correlação de forças do parlamento, o apoio das forças produtivas. Questionado se aproveitaria um momento de ausência do Lira para dar prosseguimento a um dos pedidos de impeachment, o vice-presidente da Câmara afirmou: não, eu não sou precipitado nisso. Agora, no exercício da presidência, eu sou o presidente. É óbvio que é uma responsabilidade enorme que talvez não caiba a quem exerce provisoriamente a presidência, disse o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. De qualquer forma, o recado foi dado, né?
Exatamente, Rafael. O Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, que ontem disse que não se considera mais um deputado independente e disse que passou a ser um deputado da oposição. Então, para ficar de olho aí na vice-presidente da Câmara. 5 horas 15 minutos. Contratações para cargos de confiança e promoções relâmpago com aumento salarial são rotina para aliados de Jair Bolsonaro, que contam com esposas e filhos com contratos no governo. A reportagem é de Douglas Matos.
Pelo menos 7 filhos, filhas, pai, irmãos e parentes em geral de militares com cargos no primeiro escalão do governo federal foram nomeados a cargos públicos de confiança da administração desde o início do governo de Jair Bolsonaro em janeiro de 2019. Neste mês, o Brasil de Fato mostrou 10 casos de suspeita de corrupção e crimes envolvendo militares ligados ao clã Bolsonaro que foram denunciados desde o início do mandato presidencial. A reportagem agora revela a lista de contratações do governo que beneficiam ou beneficiaram parentes de militares. Um dos casos é o da filha de Eduardo Pazuello. Ela foi contratada em 2020 pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella. No dia 23 de julho de 2020, Stephanie Santos Pazuello, filha do então ministro da Saúde, foi nomeada para o cargo de supervisora da Diretoria de Gestão de Pessoas da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro, a Rio Saúde, com um salário bruto, sem contar gratificações, de R$ 7.171. Já a filha do general Braga Neto, que se formou em design, foi nomeada para ser gerente da Agência Nacional de Saúde. Também em julho de 2020, uma semana antes da contratação da filha de Pazuello pela Prefeitura do Rio, Isabela Oacede Moraes Âncora Braga Neto, filha do ministro da Casa Civil Walter Braga Neto, foi indicada para um cargo de gerência na Agência Nacional de Saúde Suplementar, com um salário bruto de R$ 13.000. A indicação dela, porém, gerou uma intensa repercussão negativa, uma vez que, procurada por órgãos de imprensa quando o caso veio à tona, a ANS não soube explicar os motivos que levaram à contratação da filha do ministro. Outro caso emblemático é o do filho do general e vice-presidente Hamilton Mourão, que teve o salário triplicado assim que o pai foi empossado. Antes, ele era assessor empresarial da área de agronegócios do banco, com salário de R$ 12.000. Com a mudança de cargo, a remuneração mensal triplicou, indo a R$ 36.000. A contratação da filha do general Vilas Boas também teve repercussão na imprensa. Adriana Haas Vilas Boas se tornou assessora da chefe da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, e ganha R$ 10.000 por mês. O Brasil de Fato aponta ainda para o caso do almirante de esquadra e comandante da Marinha do Brasil, Almir Garnier Santos, que tem um filho empregado na Engepron, uma estatal vinculada à Marinha, e a esposa dele é contratada em um cargo comissionado na Presidência da República. Outro caso parecido é o do general de brigada Alcides Valeriano de Faria Júnior, que foi indicado no início do governo de Jair Bolsonaro para ocupar o cargo de subcomandante no Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, algo inédito na história do Exército Brasileiro. Menos de um ano depois, outro ineditismo veio a ocorrer com um membro da mesma família, o filho do general, jornalista então recém-formado Lucas Faria, passou de estagiário na EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, para um cargo por indicação de assessoria da emissora com um salário de R$ 11.000. Por fim, também na lista está Alexandre Figueiredo Costa e Silva Marques, servidor do TCU. Ele produziu relatório falso sobre dados da Covid depois que o pai dele, o coronel Ricardo Silva Marques, ganhou um cargo na Petrobras. O Exército Brasileiro e o Ministério da Defesa, a quem estão subordinadas as três armas nacionais, foram questionados sobre o tema. O Brasil de Fato perguntou, por exemplo, se existe algum tipo de protocolo ou procedimento interno para o preenchimento de vagas de confiança no Poder Executivo por parte de parentes militares que ocupam o primeiro escalão. Questionou também se o Exército ou a Defesa teriam algo a comentar sobre as contratações citadas na reportagem. Até o fechamento da matéria, não houve resposta. Caso as autoridades se manifestem, as informações serão acrescentadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Segala, Douglas Matos.
5:19, e o ex-PM Rony Lessa, acusado de assassinar Marielle, é suspeito pela morte de mais 4 pessoas. Lessa está preso desde março de 2019 e irá à júri popular junto com Elcio Queiroz pelos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. As informações com a repórter Vivian Viríssimo.
O sargento reformado da PM, Rony Lessa, acusado do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco do PSOL e do motorista Anderson Gomes, pode estar envolvido em outros 4 assassinatos. A força-tarefa do caso do Ministério Público do Rio encontrou indícios que levam o suspeito aos crimes. Além disso, a Delegacia de Homicídios da capital também comprovou a ligação de Rony Lessa em outros com o ex-vereador e ex-chefe da milícia da Gardenia Azul, Cristiano Girão, em 2 homicídios. Por conta da descoberta, o Ministério Público vai reabrir os inquéritos que investigam 4 mortes entre 2006 e 2007. Os casos são do ex-deputado estadual Ari Brum, do então presidente da Associação do Camelódromo da Rua Uruguaiana, Alexandre Farias Pereira, e dos irmãos Ari e Humberto Barbosa Martins, ocorridos em 6 de novembro de 2006. De acordo com o jornal Extra, os investigadores encontraram na casa de Lessa a íntegra do depoimento de um filho do então líder do camelódromo, prestado à época da execução da vítima, grampeado a um bilhete no qual se lia: "Periquito mandou sarquear". Sarquear, na gíria policial, significa levantar a folha de antecedentes criminais de investigados. A força-tarefa apurou que Periquito era o apelido de Dijacir Alves de Lima, que teria assumido controle da associação no lugar de Alexandre. Ainda segundo a reportagem, os investigadores também constataram que Lessa pesquisou o CPF do ex-deputado estadual Ari Brum no dia 22 de outubro de 2007. Cerca de 2 meses depois, no dia 18 de dezembro, Brum foi executado em carro oficial no viaduto de acesso à Linha Vermelha, em São Cristóvão, na Zona Norte, ao sofrer uma emboscada pelos ocupantes de um Honda Civic. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede do Brasil de Fato Rio de Janeiro, Vivian Viríssimo.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 5:22. Pesquisa mais recente do Instituto Data Senado mostra que a CPI da pandemia é muito importante para 66% dos brasileiros que acompanham os trabalhos da comissão. Para 73% da população, o Brasil começou a comprar imunizantes contra o coronavírus mais tarde do que deveria. A repórter Regina Pinheiro tem os detalhes.
Segundo o Instituto Data Senado, 73% dos brasileiros sabem que a CPI da pandemia do Senado está investigando a atuação do governo federal e o uso de verbas por estados e municípios no combate à pandemia. O levantamento mostra que 67% dos entrevistados acompanham as investigações e, desse grupo, 66% acreditam que a criação da comissão foi muito importante para o país, como destacou a coordenadora da Secretaria de Transparência do Senado, Laura Nascimento.
Os resultados da pesquisa mais recente do Data Senado mostram o interesse da população pela CPI da Covid. Houve um aumento de brasileiros que sabem do funcionamento da comissão. Em maio, o percentual era 65% e agora está em 73%. Dos brasileiros que sabem do funcionamento da CPI, 67% acompanham o trabalho da comissão. Desse grupo, 2/3 acham que a criação da CPI foi muito importante para o Brasil.
Laura Nascimento destacou que outro assunto avaliado pela pesquisa foi a compra de vacinas.
Outro assunto avaliado pela pesquisa foi a compra de vacinas. A pesquisa mostra que 73% dos brasileiros acham que o Brasil demorou a comprar vacinas. Entre os assuntos investigados pela CPI, a corrupção na compra de vacinas e o superfaturamento na compra da Covaxin são os assuntos mais conhecidos pela população.
Ainda de acordo com o Data Senado, dos 73% de brasileiros que acham que o Brasil demorou a comprar vacinas, 74% atribuem a demora ao presidente da República e 97% acreditam que o número de mortes teria sido menor se os imunizantes tivessem sido comprados mais cedo. Para 40% dos entrevistados, o presidente da República é o principal responsável pelo desempenho do país no combate à pandemia, seguido pela população em geral, com 32%, e pelos governadores, com 12%. A pesquisa, que ouviu 1.471 pessoas por telefone entre os dias 13 e 14 de julho, está disponível em senado.leg.br/datasenado. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
5h25 e o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, afirmou em uma rede social que não existem temas que não possam ser discutidos na casa e acrescentou que este foi um dos compromissos da sua campanha para a presidência. Em uma postagem, ele se referiu especificamente ao tema semipresidencialismo. Quem vai trazer mais detalhes é o repórter Cláudio Ferreira, direto de Brasília.
Recentemente, o presidente sugeriu que a Câmara começasse a discutir o sistema, que poderia ser adotado a partir das eleições de 2026. O fórum poderia ser a comissão especial que debate a proposta de reforma política. Arthur Lira declarou na rede social que, assim como o semipresidencialismo, pode ser colocado em discussão qualquer outro projeto ou ideia que, nas palavras dele, diminua a instabilidade crônica que o Brasil vive há muito tempo. O presidente salientou que, abre aspas, acabamos com a vontade de um só, que votava ou não votava, o que bem lhe aprouvesse, fecha aspas. Ele também escreveu que acabou a época de projetos esquecidos na gaveta. O parlamentar ressaltou que, como presidente da Câmara, tenta trazer ao debate público soluções para os problemas do país. Segundo ele, as pressões são normais, mas aceitá-las ou guiar-se por elas pode não ser a melhor prática. O presidente Arthur Lira lembrou ainda outro compromisso, o de prestigiar os órgãos colegiados da Câmara, citando os encontros semanais com líderes de todos os partidos para definir a pauta de votações. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
5h27 e a direção da CPI da pandemia decidiu criar núcleos de investigação para analisar documentos durante o recesso. Senadores aliados ao governo acusam a oposição de fazer acusações em provas para criar factoides. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Diante do volume de documentos já disponíveis, a direção da CPI da pandemia decidiu criar núcleos de investigações. Os senadores vão se dividir na análise de informações relacionadas à Precisa Medicamentos, responsável pela importação da vacina indiana Covaxin, às empresas que seriam intermediárias para a compra de imunizantes, ao contrato do Ministério da Saúde com a VTCLog, que recebe e distribui medicamentos comprados pelo governo. Também estão na mira da CPI a atuação do Instituto Força Brasil, uma ONG cujos dirigentes agendavam encontros de terceiros com secretários do Ministério da Saúde, os repasses para hospitais federais do Rio de Janeiro, a defesa do uso de cloroquina, o negacionismo do governo em relação à pandemia e a proliferação de fake news. O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, anunciou ainda encontro com juristas para discutir a caracterização dos crimes já identificados nas investigações.
Estabelecemos que entre os dias 26 e 29 deveremos ter uma reunião de senadoras, senadores e da direção da CPI com juristas para organizarmos o lastro jurídico necessário, jurídico constitucional necessário para o relatório final da comissão parlamentar de inquérito da pandemia.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, reafirmou que a oposição vai insistir em fazer acusações contra o governo sem provas.
O problema é que a oposição, quanto mais olha para os documentos, mais cria narrativas acusatórias sem provas. Qual a evidência, qual a prova das acusações feitas pela oposição? É preciso ter compromisso com a verdade, apurar os fatos, demonstrar as evidências e não ficar criando factoides para tentar criar desgaste para o governo.
Diante do recesso parlamentar, a CPI vai retomar os depoimentos somente no dia 3 de agosto. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Ainda em Brasília, o relator do projeto de lei que tramita na Câmara para mudar a forma de escolha de novos reitores das universidades está questionando os critérios e também cobrando a participação da sociedade. Quem traz os detalhes direto lá do Congresso Nacional é o repórter Francisco Brandão.
Procuram-se reitores. Para concorrer a uma vaga como dirigente máximo de uma universidade ou instituição federal de ensino, o processo envolve muitas etapas. Somente doutores podem se candidatar. Professores, alunos e funcionários primeiro elegem os candidatos, que depois são nomeados pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados está discutindo um projeto de lei que pode mudar o processo de escolha de reitores. O relator da proposta é o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Ele avalia que a sociedade também poderia participar do processo de seleção.
De que forma que o público externo, que é quem paga a conta e deveria ser o maior beneficiado aí do fruto do trabalho das instituições de ensino, né, de que forma que eles poderiam participar do processo de escolha, né? Como que eles devem participar para que possam usufruir dos benefícios também, né, das nossas instituições, e não apenas um processo interna corporis, onde acaba que no processo de escolha são levados em pauta, né, apenas as questões internas da universidade, não as necessidades da sociedade brasileira, que novamente é quem paga a conta.
Thiago Mitrô elogiou o modelo de escolha do reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que não tem como base uma eleição. No ITA, uma lista tríplice é selecionada por uma comissão composta por representantes do Instituto, da indústria e da sociedade. O atual reitor do ITA, Anderson Ribeiro Correia, defendeu critérios técnicos mais rigorosos para a seleção de reitores das universidades federais.
Com relação a critérios mínimos para reitor, além dos que já foram mencionados anteriormente, como capacidade de gestão e boa formação, tem que ser alguém que tem reconhecimento internacional, principalmente nas universidades federais. Porque as universidades federais, elas firmam acordos internacionais, ele faz parte de conselhos internacionais, ele viaja, ele recebe embaixadores, recebe gente do exterior, gente de alto nível, e ele representa, às vezes, o país no exterior, na área de educação e sua área de competência.
O secretário da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Gustavo Balduino, ponderou que as universidades federais melhoraram a governança nos últimos 20 anos, enquanto adotaram o modelo atual de eleições para reitores.
Então, o processo que nós temos hoje é responsável pela qualidade que nós temos hoje também. Nos últimos 20 anos, todas aumentaram a produção científica, todas ampliaram a participação dos alunos, todas criaram relações internacionais, todas melhoraram o gasto dos seus recursos públicos.
Existem 69 universidades federais e 39 institutos federais de ensino no Brasil. O relator do projeto que pode mudar as regras para a eleição de reitores das instituições federais de ensino, Thiago Mitrô, ainda quer realizar uma outra audiência pública para discutir as boas práticas na escolha dos dirigentes das universidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
5:33. Prefeitos de 6 municípios estão sob processo de cassação no Ceará. Segundo informações do TRE, gestores públicos estão com irregularidades eleitorais que impedem mandatos. As informações com Sara Fernandes.
Mesmo com a conclusão do pleito eleitoral em 2020, em 6 municípios do Ceará, as eleições ainda não acabaram. São eles Itaissaba, Jaguaruana, Martinópolis, Missão Velha, Pedra Branca e Viçosa do Ceará, onde o prefeito José Firmino, do MDB, foi cassado por abuso de poder econômico e político. Além disso, o gestor teve o nome incluído na lista Ficha Suja, ficando inelegível por 8 anos. A prefeitura de Itaissaba também teve a candidatura do prefeito Frank Gomes, do PDT, cassada, aguardando decisão final do Tribunal Superior Eleitoral. Os outros 4 municípios cearenses estão com processos de cassação em aberto nos tribunais eleitorais: Jaguaruana, Martinópolis, Missão Velha e Pedra Branca. Todos tiveram os processos de candidatura indeferidos pelos órgãos jurídicos eleitorais. Já em Cariri, em Missão Velha, o MDBista Washington Macedo teve a candidatura indeferida por improbidade administrativa. Em Juazeiro do Norte, o prefeito Gledson Bezerra, do Podemos, teve a candidatura cassada por abuso de poder econômico. Nas eleições de 2020, um helicóptero de um aliado político de Gledson teria sido usado como ferramenta de campanha. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Fortaleza, Sara Fernandes.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
5 horas 35 minutos. Os brasileiros estão trocando a carne bovina por proteínas mais baratas. O consumo de carne caiu 5% no ano passado para 36 quilos por pessoa. É o menor nível desde 2008. Trata-se também do quarto ano seguido de queda, segundo os dados que foram compilados pela ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Atualmente, o Brasil é o maior vendedor individual de carne bovina do mundo. Ou seja, o Brasil produz muita carne, mas o brasileiro não come a carne. Por outro lado, o consumo de ovos, cerca de 251 unidades per capita, saltou 9% em 2020. O frango subiu 7% para 45 quilos de consumo por pessoa. Os números foram divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal. O Brasil come menos carne, come mais ovos e come mais frango.
Cinco horas 36 minutos. Em 10 dias de funcionamento, a nova fase do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, PRONAMP, emprestou 40% dos recursos, segundo o Ministério da Economia. Dos 25 bilhões de reais disponíveis, 10 bilhões haviam sido contratados até o fim da semana passada por cerca de 130 mil empresas. Caso o ritmo de empréstimo se mantenha, o programa esgotará os recursos no início da próxima semana. Criado no ano passado para ajudar micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia de Covid-19, o PRONAMP tornou-se permanente neste ano, mas o volume que pode ser emprestado depende da quantia injetada no Fundo Garantidor de Operações. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, atualmente cerca de 5 milhões de empresas se qualificam para pegar créditos no PRONAMP. Caso todos os negócios enquadrados pegassem empréstimos, seriam necessários mais de 160 bilhões de reais, de 160 bilhões, perdão, até 200 bilhões de reais para atender a todos os demandantes.
E a região das Américas foi a mais afetada pelo desemprego de mulheres na pandemia. O novo levantamento da Organização Internacional do Trabalho mostra que desigualdades no mercado foram ampliadas com a Covid-19 e a situação deverá persistir. O estudo revela haver pelo menos 13 milhões de mulheres empregadas na comparação com o período pré-crise. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Leda Letra.
Um levantamento divulgado esta segunda-feira mostra que, neste ano, 13 milhões a menos de mulheres estarão empregadas na comparação com 2019. Ao mesmo tempo, a taxa de emprego entre os homens vai se recuperar e atingir os níveis pré-pandemia. A análise é da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que mostra que as desigualdades de gênero no mercado laboral foram ampliadas pela Covid-19 e vão persistir no futuro próximo. Mesmo se houver mais vagas de trabalho, elas serão insuficientes para levar as mulheres aos níveis de emprego pré-pandemia. Segundo a OIT, apenas 43,2% das mulheres estarão empregadas este ano, na comparação com 68,6% dos homens. Nas Américas, houve queda de 9,4% na taxa de emprego entre as mulheres, sendo a região mais afetada desde o início da pandemia. O levantamento da OIT mostra que as mulheres sofrem de forma desproporcional com o desemprego, porque elas formam a maior parte do quadro de funcionários dos setores mais afetados pela pandemia, setor hoteleiro, de restaurantes e de manufatura. Entre 2019 e 2020, houve redução global de 4,2% na taxa de emprego entre mulheres, representando o fim de 54 milhões de postos de trabalho. A OIT reforça que colocar a igualdade de gênero no centro da recuperação da pandemia é essencial. A organização sugere algumas estratégias: investir em jornadas de trabalho flexíveis, ter maior acesso à proteção social, promover salários justos e acabar com o assédio no ambiente de trabalho. Da ONU News em Lisboa, lê da letra.
Tá no ar. Muito bem, agora 5h40 e a gente vai contar com a participação ao vivo aqui no Jornal Brasil Atual do repórter Cosmo Silva, que traz já as primeiras informações da matéria que ele está finalizando e que você vai poder acompanhar na íntegra amanhã a partir das 7 da manhã na primeira edição do Jornal Brasil Atual. Como você sabe, tem a apresentação do Glauco Faria e também da Marilu Cabanhas. Olá Cosmo, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Rafael Garcia, Mauro Ramos, boa tarde, Fábio Balbini na mesa nos estúdios aí na Paulista e também os ouvintes da Brasil Atual. Rafael, você ouviu um barulho? Acho que foi o Fábio dando boa tarde lá no estúdio.
Pois é, o Fábio está impossível hoje. Eu acho que é o frio, ele não para de tremer. É um tremendão, não um tremendei. Bom, vamos lá, Cosmo. Vamos falar da tua matéria. E é mais uma vez uma ação importante de conscientização, de mobilização. O MTST está inaugurando aí em São Bernardo do Campo, no ABC, a 13ª Cozinha Solidária. E até o final do ano são planejadas a criação de 26 unidades em várias periferias por todos os centros urbanos do país. Conta um pouquinho dessa estratégia de mobilização e também de integração dessas populações carentes e que precisam de muito apoio.
É isso mesmo, viu, Rafael, Mauro e também ouvintes da Brasil Atual. Na última segunda-feira, nesta segunda-feira, aliás, moradores em situação de vulnerabilidade do Montanhão, uma região periférica, Rafael, aqui de São Bernardo do Campo, fizeram uma fila em um ponto do bairro, um bairro que fica na parte alta aqui da cidade, bem na periferia. E o motivo? Receber comida de qualidade e digna, viu? A cena é muito diferente das imagens de pessoas fazendo fila em uma cidade de Cuiabá, lá no Mato Grosso, para receber ossos doados por um açougue local. Vocês devem ter lido e visto a respeito, né?
Sem dúvida. Uma situação triste, ainda mais depois dessa informação que a gente acabou de passar, né, Cosmo, de que o consumo de carne do Brasil vem caindo a cada ano, porém o Brasil se torna o principal exportador de carne bovina do mundo.
Pois é, pois é. Lá no bairro Montanhão, diariamente serão servidas cerca de 200 refeições com arroz, feijão, carne, salada e frutas, produzidas pela Cozinha Solidária do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Rafael e Mauro. Inaugurada no último sábado, a unidade de São Bernardo faz parte do projeto do MTST, que até o fim do ano, como você falou, vai concretizar 26 cozinhas em distintas periferias urbanas do Brasil. Até o momento, 13 delas estão em funcionamento. A de São Bernardo, inaugurada sábado, foi a 13ª. O Guilherme Boulos, que esteve lá na inauguração e da coordenação nacional do MTST, lembra que as cozinhas estão funcionando sem nenhum dinheiro público e que as unidades vão alimentar quem tem fome nas comunidades mais necessitadas do país. Vamos ouvi-lo.
Nessa cozinha solidária e tantas outras pelo país, nós estamos fazendo aquilo que o governo não faz. Sem um real de dinheiro público, baseado na solidariedade das pessoas que têm contribuído com o Fundo Solidário, baseado no trabalho, na militância, no ativismo de companheiros e companheiras que estão botando as cozinhas de pé, baseado na parceria com os nossos apoiadores, aliados da luta social, a gente está conseguindo fazer aquilo que o governo não faz. Isso não é pouca coisa. Porque essas cozinhas, elas vão alimentar quem tem fome. Cada cozinha dessa está servindo 100, 150, 200 almoços todos os dias. Nas comunidades mais necessitadas desse país, onde ninguém chega, onde o governo não chega, onde as pessoas estão abandonadas e jogadas à própria sorte.
Rafa, presente lá na inauguração da Cozinha Solidária, o Moisés Celeste, que é o secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, destacou a importância da solidariedade. O dirigente também lembrou das pessoas que fizeram fila na porta de um açougue para receber osso, o que ele classificou como inaceitável. Vamos ouvi-lo.
O sindicato esteve presente em mais uma inauguração de uma cozinha solidária. E de um lado a gente fica feliz porque a gente vem ajudando esse tipo de iniciativa, mas de um outro lado também nos entristece porque milhares de pessoas passam fome nesse país e é uma coisa que a gente pensou um dia que já havíamos superado. Então é a solidariedade de um lado, que é uma questão dos valores que muito nos importa, a solidariedade, mas também aquela vontade de reagir, de acabar com isso, né? Essa situação de fome que vem acontecendo no nosso país, né? Se junta aí milhares de desempregados, é onde a gente vê reportagens sobre fila, pessoas com fome fazendo fila para pegar osso. E não podemos aceitar esse tipo de situação. Isso nos revolta de uma certa maneira e nos dá força para que a gente mude esse país, para que a gente volte a sorrir.
Rafa e Mauro, também ouvintes da Brasil Atual, dois momentos distintos e contrastantes, né? De um lado, o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, produzindo aí, construindo junto com a sociedade civil, com parceiros, cozinhas solidárias, para levar comida digna, alimentação, às situações de pessoas em vulnerabilidade, em situações distintas do país. E aí a gente viu essa cena aí de filas e mais filas, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, de pessoas esperando doação de osso animal, para fazer uma sopa. Isso é muito triste, né, Rafa?
Não tem dúvida, Cosmo. Bom, para protestar contra essa situação, inclusive, no próximo sábado, tem mais uma mobilização nacional, né?
É isso mesmo, 24J, nas redes sociais, a convocatória, né? Hashtag 24J, população, trabalhadores, movimento popular e sindical de vários pontos do país prometem ir às ruas protestar contra essa política nevasta aí do governo Bolsonaro, que leva milhões e milhões de pessoas ao desemprego, milhões e milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, enfim, vacinação para todos. Vamos aguardar, porque promete essas manifestações do próximo dia 24 em todo o Brasil, mais um ato que promete parar o Brasil, Rafael.
Bom, eu já vou ser aqui indiscreto, vou falar para todos que estão acompanhando aqui a gente que o Cosmo Silva estará na apresentação de um programa especial da TVT e aqui da Rádio Brasil Atual, a cobertura ao vivo do que vai acontecer aqui em São Paulo e também com flashes de todas as regiões do país, não é isso, Cosmo?
Rafa, é isso mesmo, viu? Cobertura especial não só da TVT, da Rádio Brasil Atual, Rede Brasil Atual, como também de um parceiro muito importante, o Brasil de Fato, que é a Rede BDF, que estará em participação com a gente, eu no estúdio da TVT e a Nara Lacerda, da Rede BDF, em home office, direto de Campinas. A gente vai apresentar direto dos estúdios, eu no estúdio da TVT, a Nara na casa dela, a partir das 3 horas da tarde, no próximo sábado, cobertura das manifestações em todo o Brasil, viu, Rafa?
Agradecer a participação ao vivo do repórter Cosmo Silva, trazendo já as primeiras informações dessa matéria que você vai poder acompanhar na íntegra na primeira edição do Jornal Brasil Atual desta quarta-feira, sobre a inauguração de mais uma cozinha solidária pelo MTST, a 13ª, agora em São Bernardo do Campo. Cosmo, obrigado pela tua participação, um abraço para você, amanhã a gente está juntos outra vez.
Abraço, se cuide.
Cosmo Silva, aqui no Jornal Brasil Atual.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5:48. Presidente executivo da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAC, José Veloso, critica o corte no imposto de importação sobre bens de capital e de informática e de telecomunicações definido pela Câmara de Comércio Exterior, a Camex. As informações com a repórter Ana Raquel Macedo.
O presidente executivo da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAC, José Veloso, criticou recente corte no imposto de importação sobre bens de capital e de informática e de telecomunicações definido pela Câmara de Comércio Exterior, Camex. Em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, Veloso defendeu a aprovação do projeto de decreto legislativo do deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que susta a resolução aprovada em março pelo Comitê Executivo da Camex. O subsecretário de Estratégia Comercial da Camex, Fernando Alcaraz, disse que o corte foi discutido com o setor privado e resulta da redução do chamado custo Brasil após medidas como a reforma da Previdência e o marco legal do saneamento básico. O presidente da ABIMAC, José Veloso, questionou o argumento.
Então não é verdade. Isso é retórica para justificar uma decisão errada. A decisão do ponto de vista econômico foi errada, não vai baratear o produto na gôndola e vai sim gerar desemprego no Brasil no longo prazo.
O setor de máquinas e equipamentos atualmente conta com 1 milhão e 800 mil trabalhadores diretos e formais, cerca de 24% da indústria no país. O subsecretário da Camex, Fernando Alcaraz, afirmou que as novas alíquotas serão mantidas e a extensão do corte no imposto de importação para outros itens segue em discussão no Mercosul.
Nossa tarifa média de importação é uma das mais elevadas do mundo também, né? Ela é de aproximadamente 13,6%, segundo dados do Banco Mundial, enquanto que o nível médio tarifário esperado para um país com as características do Brasil, em termos de renda per capita, em termos de complexidade de logística e assim por diante, esperar assim, um nível médio de 6%.
O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, que propôs o debate, criticou a redução nas alíquotas do imposto de importação, porque, segundo ele, a medida gera a possibilidade de desindustrialização no Brasil por meio da substituição da produção local por compras no estrangeiro. Zé Neto disse ainda que deverá retomar o assunto na Comissão de Desenvolvimento Econômico, depois de falar com os presidentes de duas frentes parlamentares. Da indústria de máquinas e equipamentos, deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, e do desenvolvimento da indústria elétrica e eletrônica, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
A participação de José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE. Silvestre faz uma avaliação de um levantamento realizado pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, que apontou que 40% das pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza no Brasil são crianças e adolescentes, e dessas, 74% são negras. Sua avaliação desses resultados, Silvestre?
Olha, eu acho que isso aí foi uma tendência que foi acentuada e agravada pela pandemia, né? Esses dados dos estudos aí da ONU, que estão apontando esse aumento da pobreza, da miséria, da fome. Você tem aí um contingente imenso de pessoas que foram afetadas pela fome aí durante a pandemia. E no caso brasileiro, não é diferente. O que ocorre é que no Brasil ainda nós não temos os dados da PNAD 2020. Os dados ainda são de 2019. Mas certamente, a hora que nós tivermos os resultados dessas pesquisas da PNAD, esses resultados vão revelar o aprofundamento da miséria, da desigualdade e da fome, né, como já vinha ocorrendo no Brasil, né? E no caso específico aí da ONU, quer dizer, os objetivos para, digamos assim, minimizar essa grave situação de desigualdade e pobreza e fome, que passa aí, inclusive, por uma questão assim, essencial, que é a questão do abastecimento de água, para citar apenas uma, que é um drama. O que se espera é que você tenha, que os países mais desenvolvidos consigam tomar medidas para, digamos assim, no mínimo fazer um enfrentamento no sentido de minimizar essa situação. Mas, infelizmente, não é isso que a gente está assistindo. Lembrando que a pobreza, a desigualdade, a miséria, a fome, ela tem endereço. Ou seja, no nosso caso, no Brasil, você tem, e sobretudo aí, se a gente fizer um recorte por faixa etária, né, você tem aí no Brasil, que é um problema sério, né, que é a situação de pobreza, de miséria, de crianças e adolescentes também, né? Que é uma faixa etária, que é uma parcela grande da população brasileira, para a qual precisa ser, digamos, olhada com mais cuidado, né? Mas o que a gente tem visto, claro, isso já vem de antes, né? Já vem, os dados têm mostrado aqui desde, por exemplo, a partir de 2015, 2016, sobretudo, ali tem, essa situação tem se agravado e se aprofunda, né, com a pandemia. Vamos esperar aí os dados do, como eu falei, da PNAD, para ver qual, digamos assim, os resultados e o estrago mais ainda causado pela própria pandemia.
Esse foi José Silvestre, diretor adjunto do DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora são 5 horas e 55 minutos. Ministro da Economia Paulo Guedes e sua equipe interferiram na elaboração da medida provisória que tratou da aquisição de vacinas contra a Covid-19. De acordo com os documentos enviados à CPI da Covid, divulgados pela Folha de São Paulo nesta terça-feira, a equipe econômica barrou o dispositivo que facilitava a aquisição de imunizantes da Pfizer e da Janssen. A cláusula vetada autorizava a União a assumir eventuais riscos e custos de possíveis efeitos adversos da vacina. Tratava-se de exigência das farmacêuticas para negociar o imunizante em todos os países. A reportagem afirma que tanto Guedes como o presidente Jair Bolsonaro temiam a ameaça de processos contra eventuais efeitos colaterais dos imunizantes. O risco de judicialização poderia aumentar o passivo financeiro da União, segundo o governo. A MP foi publicada em 6 de janeiro sem o artigo vetado por Guedes. Foi quando Bolsonaro declarou que o governo não se responsabilizaria caso quem tomasse o imunizante da Pfizer virasse jacaré. O Ministério da Economia negou que participou das discussões da referida cláusula. A pasta afirmou que só foi chamada a se manifestar apenas na sanção da medida. Porém, os documentos enviados à CPI mostram a participação da equipe econômica desde dezembro, ainda no processo de elaboração do texto. Além disso, em depoimentos à comissão, tanto o então ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, como o secretário-executivo Elcio Franco, atribuíram à equipe de Guedes resistências em levar adiante as negociações com a Pfizer.
São 5 horas e 57 minutos e Toshiro Muto, o chefe do comitê organizador da Olimpíada Tóquio 2020, não descartou nesta terça-feira um cancelamento de última hora do evento, que vai começar nesta sexta. Indagado em entrevista coletiva se os jogos ainda podem ser cancelados em meio à alta nos casos de Covid-19, o Toshiro Muto disse que se manterá atento ao número de infecções pelo coronavírus e manterá discussões com os organizadores se necessário. Ontem, 2 atletas testaram positivo para Covid-19 no Japão. Ondřej Peruzic, da equipe de vôlei de praia da República Tcheca, e Kara Wekar, ginasta dos Estados Unidos. São 5 casos confirmados de pessoas com vírus na Vila Olímpica. Os primeiros 2 casos de atletas com Covid-19 haviam sido revelados no último domingo. 2 sul-africanos se tornaram os primeiros atletas a testarem positivo. No sábado, uma pessoa não identificada, que não é atleta, foi o primeiro caso confirmado na Vila Olímpica em Tóquio, nas Olimpíadas 2020.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
No Jornal Brasil Atual, nós vamos conhecer o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, hoje conversando com a repórter Clara Assunção. Olá, Clara, bem-vinda!
Olá, Rafa, tudo bem?
Tudo, obrigado pela tua participação. Matéria que a Clara produziu para o portal da Rede Brasil Atual sobre uma decisão da Defensoria que pede à Justiça que obrigue o governo Dória a vacinar todas as pessoas que estão privadas de liberdade, que estão no sistema penitenciário. O que é que está acontecendo, Clara?
Pois é, Rafa, essa notícia que a gente traz no portal hoje é sobre uma ação civil pública ingressada pelo Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública. O órgão já vinha questionando desde o início desse mês a inclusão imediata da população privada de liberdade no calendário vacinal. E agora os defensores cobram que essa ação seja compulsória, né? Para o ouvinte entender, de acordo com dados da Secretaria de Administração Penitenciária, a SAPES, até o dia 2 de julho, início desse mês, apenas 6% da população carcerária de São Paulo, que cabe lembrar é a maior do país, com quase 208 mil presos, havia sido imunizada. Esse percentual, Rafa, equivale a 13.130 pessoas, um número incompatível, segundo os defensores, com a prioridade que deveria ser dada ao grupo e é estabelecida no Plano Nacional de Imunização e PNI. De lá para cá, em 20 dias, a SAP informou que 27 mil custodiados receberam ao menos uma dose da vacina contra a doença do novo coronavírus, mas a defensoria reforça a crítica de que esse percentual de imunização é irrisório. Os defensores calculam que se o ritmo de imunização dentro do sistema prisional acompanhasse ao da população no geral, 41 mil detentos teriam sido vacinados pelo cronograma de São Paulo. Então, ele chama esse descumprimento do plano de vacinação de uma grave violação do direito. E eu levantei, Rafa, que essa é uma situação que se repete em outros estados. O Brasil, de uma forma geral, que tem a terceira maior população carcerária do mundo, são mais de 754 mil presos, mas segundo o painel de vacinação do Ministério de Saúde, pouco mais de 203 mil doses foram aplicadas. A grande maioria recebeu apenas uma, então esse ciclo vacinal não está completo. E, Rafa, é importante também ressaltar, porque a gente sabe que existe um discurso punitivista mesmo da nossa sociedade, de que essa cobrança pela imunização desse grupo, ela tem um sentido coletivo mesmo. Porque primeiro que quando uma pessoa é presa, ela perde direito à liberdade, mas o Estado se torna responsável por ela. E segundo, porque apesar dos muros que separam, né, o cárcere, ele não é uma ilha, digamos assim, né? O que os especialistas alertam é que nesse momento que a gente caminha para combater o vírus da Covid, se a doença continuar existindo dentro dos presídios, ela vai continuar também existindo fora deles. No popular, né, os presídios são considerados um covidário, justamente pela ausência de estrutura e as más condições que essa população é submetida. Por isso também a ação da Defensoria, Rafa.
Eu lembro que quando a gente acompanhou as sessões da CPI, esse também foi um tema colocado lá no Senado. A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, ela tinha denunciado que o ex-secretário executivo do Pazuello tinha pressionado para retirar os presos, inclusive, dos grupos prioritários do calendário de vacinação, né?
É isso mesmo, Rafa. A avaliação também dos defensores, de uma forma geral, é que esse descaso em São Paulo, ele não é do governo, não é apenas do governo Dória, mas ele reflete esse abandono, esse punitivismo que vem da esfera federal, né? Como você lembrou, o Elcio Franco pressionou para a retirada desse grupo prioritário no calendário de vacinação, apesar das evidências científicas, mas a Franciele Santinato, que denunciou a CPI da Covid, ela bateu de frente e impediu que essa população fosse retirada, porque, nas palavras dela, justamente tem uma prevalência maior de doenças infecciosas nessa população, já que as condições do cárcere não são adequadas. Então, a Câmara Técnica impediu que esse grupo fosse retirado, mas no momento eles chegaram a sair em dezembro de 2020, mas logo depois voltaram por conta dessa equipe técnica que impediu essa decisão arbitrária do Elcio Franco, Rafa.
Todos os detalhes dessa ação civil pública apresentada pela Defensoria, que pede à Justiça que o governo Dória vacine todas as pessoas que estão no sistema penitenciário aqui de São Paulo, a nossa ouvinte, acompanhou acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, a matéria produzida pela repórter Clara Assunção, a quem eu agradeço. Clara, um abraço para você, parabéns pelo trabalho, a gente continua em contato, e enquanto a vacina não chega para todo mundo em duas doses, a gente continua daquele jeito, né? Se protegendo, fazendo distanciamento social, usando máscara e a higienização das mãos,
É isso, Rafa. Um abraço a todos à distância também.
Começamos com a Clara Assunção, aqui no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
6:04. Em visita ao Brasil, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica elogia projeto que combate o mosquito da dengue. Da ONU News, lê da letra.
Um programa piloto implementado em Pernambuco e na Bahia, que usa uma técnica nuclear para combater o mosquito que transmite dengue e zika, está sendo elogiado pelo diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. Rafael Mariano Grossi visitou o Brasil e declarou que o projeto terá um impacto importante no mundo todo. Ele participou em Recife da libertação de mosquitos criados com a técnica do inseto estéril. Com esta técnica, os machos da espécie são criados em massa, recebem radiação e ficam impossibilitados de se reproduzirem. Depois, os insetos são liberados no ar para se acasalarem com as fêmeas. Mas, sem poder gerar filhotes, acaba havendo queda na população dos mosquitos que transmitem a dengue. A MoscaMed Brasil é parceira da AIEA e uma das primeiras empresas do mundo a utilizar a técnica do inseto estéril. Os alvos são os municípios da Bahia e de Pernambuco, que foram muito afetados pela zika em 2016. Desde outubro do ano passado, entre 250 mil a 350 mil mosquitos machos estéreis têm sido libertados todas as semanas, numa área de 60 hectares. A ação já resultou na redução de 19% da população de mosquitos no local. Depois de Recife, o chefe da AIEA, Rafael Grossi, seguiu para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele visitou a estação de energia nuclear com dois reatores, que fornecem pouco mais de 2% da eletricidade do Brasil. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica avalia que o Brasil tem um programa de energia nuclear bem desenvolvido e ambicioso. No ano passado, o país adotou um plano nacional que prevê, até 2050, um aumento de 10 gigawatts na capacidade nuclear do país. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
6:06, voltando aqui para São Paulo, vamos falar da situação terrível das pessoas em situação de rua. Um homem foi encontrado morto na manhã de ontem na região central de São Paulo. Ainda não se sabe o motivo do óbito, mas de acordo com a Polícia Militar, a principal hipótese é de que a vítima tenha sofrido com o frio intenso. Vamos conferir na reportagem de Júlia Pereira.
Um homem em situação de rua, que aparentava ter cerca de 60 anos, foi encontrado morto na manhã da última segunda-feira na região do Terminal Parque Dom Pedro II, no centro de São Paulo. Ainda não é possível identificar o motivo do óbito, mas, segundo a Polícia Militar, a principal hipótese é de que o homem tenha sido vítima da baixa temperatura, que chegou a 8 graus na madrugada de segunda-feira. Essa já é a oitava vítima em menos de um mês que não resistiu ao frio intenso na cidade de São Paulo. O padre Júlio Lancelotti comenta sobre as alternativas das pessoas em situação de rua para escapar do frio, já que não há ações públicas suficientes para atender essa população.
Nesses dias que a temperatura está caindo tanto, esse é um risco que se corre na medida em que não há respostas adequadas para acolher todas as pessoas. O que eu vi hoje pela manhã, muitas pessoas que não conseguiram dormir à noite, alguns que estavam querendo dormir pela manhã, porque tiveram que se movimentar à noite para aguentar o frio, e eles vão buscando várias soluções, desde fogueira para se aquecer, também dormir junto com os animais, com cachorros, para buscar aquecer um pouco mais o corpo. Então, hoje pela manhã, muita gente buscando agasalhos, cobertores, meias, toucas, luvas, tudo que proteja o corpo, especialmente quem está dormindo pelas calçadas.
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social realiza anualmente o Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas. As ações vão desde a disponibilização de transportes para pernoite nos centros de acolhida, até a realização de abordagens conjuntas entre as equipes da assistência social e da saúde e a distribuição de cobertores. Porém, para o coordenador do Movimento Nacional População de Rua, Darcy Costa, as medidas tomadas no âmbito do plano não são suficientes.
A efetividade nas ações, eu acho, deixa muito a desejar, né? Disponibilizar ônibus na Praça da Sé, em alguns pontos estratégicos da cidade, para encaminhar essa população que está na situação de rua para os equipamentos de acolhida, não é o suficiente. Esses serviços estão aí disponíveis até um certo horário. Nossa sugestão era que a defesa civil pudesse atuar durante toda a madrugada, buscando locais, lugares onde possa ter pessoas em situação de rua e oferecer mantas térmicas, uma bebida quente para aquecer, alguma coisa assim. Então, a gente vê a necessidade realmente de mantas térmicas, isolantes térmicos para poder deitar em cima, o papelão, ele molha. Então, algumas medidas de sobrevivência, alguns kits de sobrevivência têm que se garantir nas baixas temperaturas.
De acordo com o censo de 2019, a cidade de São Paulo tem cerca de 24.344 pessoas em situação de rua, sendo 11.693 acolhidas na rede socioassistencial. André Soler, presidente do SP Invisível, ONG que atua junto à população em situação de rua, afirma que as medidas tomadas pelo poder público devem ser pensadas de forma individual para poder atender e cuidar das pessoas que vivem nessas condições.
Então é muito importante para a recuperação das pessoas em situação de rua que elas sejam olhadas e cuidadas de perto. A gente vê alguns albergues em São Paulo que tem uma taxa de pessoas reinseridas na sociedade muito maior por serem um albergue que tem menos pessoas. Então isso faz toda a diferença. Acho que esse já é um bom começo. O Estado não cuida da população em situação de rua que está na rua, entendeu? Eles querem que eles vão para o albergue para que eles cuidem lá. E não tem como fazer isso com todo mundo, porque não tem espaço para todo mundo, porque não é todo mundo que quer estar lá. Tem gente que prefere estar dormindo na rua do que dormindo num albergue, talvez por experiências ruins que tenha vivido lá. É isso, a gente tem que, como sociedade, olhar para essa situação de uma maneira diferente.
Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
6:11. Pedro Castillo é oficialmente declarado presidente eleito do Peru. O Juizado Nacional Eleitoral proclamou o resultado após rejeitar recursos apresentados pela adversária Keiko Fujimori. Quem traz os detalhes é Michele de Mello.
Pedro Castillo foi oficialmente proclamado presidente do Peru na noite da segunda-feira, dia 19, pela Justiça Eleitoral do país vizinho. A definição foi dada após a adversária derrotada nas urnas, a ultradireitista Keiko Fujimori, apresentar uma série de recursos tentando anular o pleito. Castillo venceu o segundo turno com 50,13% dos votos contra 49,87% da filha do ex-ditador Alberto Fujimori. Mais cedo, Keiko disse que reconhecia a derrota para Castillo. Ela não conseguiu provar em nenhum momento as supostas fraudes que apontava. Pedro Castillo tomará posse no dia 28 de julho. Pelo Twitter, o presidente eleito agradeceu o apoio popular e pediu unidade para o país. A apuração do segundo turno das eleições peruanas foi acirrada e o resultado das eleições só foi conhecido quase duas semanas depois. No dia da votação, 6 de junho, pesquisas de boca de urna e até mesmo a contagem rápida feita por institutos de pesquisa indicavam um empate técnico entre os dois candidatos. Não tardou, entretanto, para Keiko, ao ver que o atual presidente eleito a ultrapassava na apuração, levantar suspeitas de suposta fraude eleitoral, que mais tarde foram rejeitadas pela Justiça Eleitoral e pelas autoridades. Apesar disso, a candidata derrotada permaneceu apresentando recursos. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação de Ópera Mundi, Michele de Mello.
6:03 e com recorde de participação, os chilenos escolhem os candidatos presidenciais nas eleições primárias, esquerda elegeu o deputado Gabriel Boric. Na direita foi eleito o ex-ministro Sebastián Sichel. Quem explica como ficou a situação rumo às eleições presidenciais é Nara Lacerda.
No último domingo, o Chile realizou eleições primárias para definir os candidatos à presidência. Além do recorde de participação, com mais de 3 milhões de votos, o resultado também surpreendeu. Com 99,78% da apuração, Gabriel Boric, da organização Convergência Social, será o candidato da Aliança de Esquerda, a Provo Dignidade. Ele desbancou o prefeito comunista da cidade de Recoleta, Daniel Jaduy, que aparecia como favorito nas pesquisas de opinião. Boric obteve 60,37% da preferência eleitoral contra 36,63% do representante do Partido Comunista Chileno. Assim, ele se torna o candidato mais jovem da história do país, com 35 anos. Também foi o nome mais votado, obtendo mais de 1 milhão de votos do total de pouco mais de 3 milhões. Logo após a divulgação do resultado, o parlamentar avisou que vai mudar o sistema econômico vigente. Abre aspas, se o Chile foi o berço do neoliberalismo, também será seu túmulo, fecha aspas. Boric iniciou a vida política ainda no movimento estudantil, liderando protestos por direito à educação pública e de graça em 2008. Em 2014, o advogado foi eleito pela primeira vez deputado e agora exerce o segundo mandato, representando a região de Magallanes, onde nasceu. Pela coalizão de direita, Chile Vamos, também foi escolhido o candidato mais jovem. Sebastián Sichel, que era considerado o nome mais fraco na disputa, obteve 49% da votação contra 31% de Joaquim Lavín, do partido União Democrática Independente. O advogado de 43 anos foi ministro de Desenvolvimento Social do atual presidente e agora também convoca todos os setores de direita a trabalhar em unidade. As eleições presidenciais serão realizadas no dia 21 de novembro. De acordo com uma pesquisa de opinião do Centro Estratégico de Geopolítica, o atual chefe de Estado, Sebastián Piñera, vai finalizar a gestão com 72% de reprovação popular. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Mello, de Caracas, Nara Lacerda.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
No último domingo, criminosos invadiram a ocupação do MST em Recife e balearam um militante na cabeça. A polícia militar negou socorro a militante baleado. Esse foi o segundo ataque à ocupação em menos de 2 semanas. Quem traz as informações é a repórter Nara Lacerda.
Pistoleiros invadiram no domingo o acampamento Nelson Mandela, uma ocupação urbana do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra. O local fica às margens da BR-101, no bairro do Jordão, em Recife. Cerca de 300 famílias foram surpreendidas com a chegada de 4 homens armados durante a noite. Eles agrediram e mantiveram um militante refém e balearam outro na cabeça. José Severino da Silva, dirigente do MST na região metropolitana, que estava presente no local, aponta que a ação é parte de uma série de investidas contra o acampamento. Os ataques, segundo ele, começaram há 2 semanas. Localizada na zona sul do Recife, a ocupação Nelson Mandela vive hoje em um terreno e em prédios construídos há cerca de 12 anos, mas que estavam inutilizados. A ocupação teve início há 1 mês. De acordo com o MST, as famílias que estão lá são vítimas de alagamentos que aconteceram em maio na cidade de Jaboatão dos Guararapes, vizinha à capital Recife. Os ataques no local começaram justamente quando o movimento iniciou o diálogo com a Companhia Estadual de Habitação e Obras do Governo Estadual. O MST tenta regularizar a permanência das famílias no local. Durante esta segunda-feira, as famílias fizeram uma assembleia para definir os próximos passos da ocupação. O militante que foi baleado na cabeça segue internado no Hospital da Restauração, no Recife, mas está fora de perigo. Ele preferiu ter o nome preservado e acusa a Polícia Militar de ter se negado a prestar socorro. O Brasil de Fato Pernambuco tentou contato com a PM para saber o motivo da negativa no atendimento às vítimas, mas ainda não obteve respostas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Pernambuco, Nara Lacerda.
6:18 e uma suposta espionagem com o software Pegasus está preocupando a Organização das Nações Unidas. A alta comissária de direitos humanos diz que seu próprio escritório revelou a apreensão com um tipo de observação em nível internacional. A Michelle Bachelet atribuiu à suposta vigilância efeitos como prisão, intimidação e assassinato de profissionais de mídia e também de ativistas. Da ONU News, Ana Paula Loureiro.
A alta comissária de Direitos Humanos considera extremamente alarmante as revelações sobre o aparente uso generalizado do software Pegasus para espionar jornalistas, defensores dos direitos humanos, políticos e outros em vários países. Para Michelle Bachelet, circulam relatos que parecem confirmar alguns dos piores temores sobre o potencial uso indevido de tecnologia de vigilância para minar ilegalmente direitos humanos. Segundo agências de notícias, a empresa de inteligência cibernética associada às alegações já negou o suposto uso do Pegasus para a vigilância, destacando que as vendas de sua tecnologia seriam aprovadas pelo Ministério de Defesa de Israel. Para a chefe de Direitos Humanos da ONU, se confirmado o tipo de ação, confirma também a necessidade urgente de regulamentar melhor a venda, a transferência e o uso de tecnologia de vigilância, além de garantir a supervisão e autorização estritas. Michelle Bachelet declarou que o uso de programas de informática de vigilância tem sido associado à prisão, à intimidação e até mesmo ao assassinato de jornalistas e defensores dos direitos humanos. No efeito nocivo dessas ações, as pessoas se autocensuram por medo. Bachelet apontou que o papel de jornalistas e defensores dos direitos humanos é indispensável na sociedade e que, quando estes são silenciados, todos sofrem. Aos estados, a alta comissária lembrou que as medidas de vigilância só podem ser justificadas em circunstâncias estritamente definidas, com um objetivo legítimo. Esses alvos devem ser necessários e proporcionais a tal objetivo. O comunicado menciona ainda que a prática pode ser realizada apenas no contexto de investigações sobre crimes e graves ameaças à segurança. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
6:21. Sob governo de Jair Bolsonaro, o número de armas de fogo nas mãos de civis duplicou. O país tem arsenal de pelo menos uma arma a cada 100 pessoas, segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A reportagem é de Paulo Motorim.
O número de armas de fogo nas mãos de civis no Brasil disparou. Em apenas 3 anos, a quantidade duplicou. Em 2020, o país chegou a um arsenal de pelo menos uma arma a cada 100 brasileiros. Os números são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A publicação aponta que já são mais de 2 milhões de armas nas mãos da sociedade civil. No cálculo, são incluídas as armas pessoais de policiais e militares. Em 2020, último ano analisado pela pesquisa, foram registradas 186 mil novas armas, um aumento de 97% em relação ao ano anterior. O levantamento mostra que o número de mortes violentas intencionais cresceu e chegou a 50 mil em 2020, o que representa um aumento de 4% em relação a 2019. Segundo o Fórum, pelo menos 78% das mortes foram causadas com o emprego de armas de fogo. Mais de 90% das vítimas eram homens. Além disso, 76% eram negras e mais da metade, jovens. Os números foram recebidos com preocupação por especialistas de segurança pública e direitos humanos. Líderes do movimento negro também demonstraram preocupação com a escalada da violência. O Brasil, de fato, conversou com Douglas Belchior, um dos coordenadores da Coalizão Negra por Direitos. A pedido da reportagem, ele comentou o crescimento do número de armas nas mãos de civis. Também apontou a relação dos números com o período do mandato do presidente Jair Bolsonaro no comando do Executivo. Desde que assumiu como presidente, Bolsonaro já editou 31 atos, entre decretos, portarias e 2 projetos de lei nessa área.
Douglas Belchior lembra que todos vão contra estudos que mostram a importância do controle de armas e munições para reduzir a violência e o crime.
Numa sociedade marcadamente racista como a nossa, quando você arma a população, sobretudo a classe média e aqueles que são adeptos desse tipo de pensamento, a gente coloca em maior risco as populações historicamente estigmatizadas que já são vítimas da violência armada, tanto aquela oficial promovida pelo governo, pelas polícias e milícias, quanto pela violência generalizada, civil.
Segundo Douglas Belchior, é preciso reconhecer que não é só a polícia que assassina pessoas negras. Ele afirma que existe uma violência civil generalizada por meio do uso de armas, que também faz de alvo preferencial à população negra. O estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública discute ainda a falta de controle no registro de armas, que faz com que os dados, ainda que alarmantes, não sejam precisos. O anuário mostra também que no ano passado, 6.416 pessoas foram mortas em intervenções policiais. Dentre elas, cerca de 79% eram negras, 76% tinham entre 12 e 29 anos e 98% eram homens. Da Rádio Brasil de Fato, de Brasília, Paulo Motorim.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Seis horas 25 minutos e o programa Futuras Cientistas estimula a vivência científica e pesquisa. O programa é promovido pelo Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste com apoio das Secretarias de Educação e da Mulher do Estado de Pernambuco. Quem vai explicar é a repórter Daniela Longuinho.
Produção de cosméticos e alimentos, germinação de leguminosas, estudos sobre epidemias e até a construção de um bicicletário. Esses foram alguns dos experimentos científicos realizados por alunas e professoras do ensino médio de escolas da rede pública de Pernambuco durante o recesso escolar. Elas foram selecionadas para a 7ª edição do programa Futuras Cientistas, criado para estimular o interesse e a participação de mulheres nas ciências e carreiras científicas por meio do contato com pesquisadores de universidades públicas. Durante 12 dias de imersão científica virtual, as participantes, ao todo 20 alunas e 10 professoras, transformaram suas casas em laboratórios, analisaram dados e concluíram experimentos nas áreas de química, física, matemática, biologia e engenharias. O programa Futuras Cientistas é promovido pelo CETENE, Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com o apoio das Secretarias de Educação e da Mulher do Estado de Pernambuco e do Consulado-Geral dos Estados Unidos no Recife. A estudante Laís Kailani destacou que nada impede as mulheres de terem uma carreira de êxito como cientistas e falou da importância de aumentar a representatividade feminina nesses espaços.
Ser mulher não me impede de ter um pensamento lógico, não me impede de ser racional e também de utilizar os meus sentimentos, o meu empirismo em prol da ciência, em prol da tecnologia. E a segunda coisa que dá para pensar é com relação à representatividade. Então a gente precisa ocupar esses espaços e dizer para as meninas que vão vir depois: esse lugar pode ser seu, esse lugar ele deve ser.
Já a professora Camila Silva ressaltou que o curso possibilitou a prática de experimentos científicos e que, diferentemente do estímulo que ela recebeu quando foi estudante, ela pretende levar o que aprendeu para a sala de aula.
Então daí eu percebi o quanto é importante eu, enquanto professora, incentivar as minhas alunas a quebrar esses pensamentos limitantes. E eu quero tornar minhas aulas ainda mais práticas, criativas e instigantes. E com certeza o futuro dos cientistas está me dando muita ferramenta para conseguir levar isso para minha sala de aula.
Como primeiro passo para a vida acadêmica das estudantes que estão encerrando o ensino médio, o programa Futuras Cientistas possibilitou a elas a vivência da rotina de cientistas e às professoras a renovação de seus conhecimentos. Para os próximos anos, o CETENE tem o objetivo de expandir a ação para outros estados da região Nordeste. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
E esse tempinho
mais gelado continua nesta quarta-feira. Na capital paulista, a quarta-feira será fria e continua com a umidade relativa do ar baixa. Embora o dia seja parcialmente nublado, não tem previsão de chuva, com máxima de 22 graus e mínima de 7 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A quarta-feira será de temperatura baixa, vento mais gelado e nada de chuva. A máxima será de 21 graus e a mínima de 8 graus. Na região de Mogi das Cruzes, a quarta-feira será de sol entre nuvens, temperatura baixa e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar também continua baixa, com máxima de 20 graus e mínima de 6 graus. Em Santos, a onda de frio também permanece. A quarta-feira, na região, será de tempo firme, sem chuva. O sol aparece entre nuvens e a temperatura não dispara. Máxima de 20 graus e mínima de 14 graus. Lembrando que com esse tempo mais seco, é importante se manter hidratado para evitar que olhos, nariz e garganta fiquem irritados. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Bom, e com essa dica da Larissa, a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. A partir das 7 da noite pela TVT tem o seu jornal e na sequência Central do Brasil. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. A todos um bom final de terça-feira. Se cuidem e até lá!